As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Assinalou-se nesta segunda-feira, 2 de dezembro, a efetivação da 2ª Brigada de Sapadores Florestais ao serviço da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. No total, ficarão disponíveis e ao serviço dos 13 municípios associados da comunidade 29 sapadores florestais de uma técnica superior, uma vez que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já era titular de uma brigada com cerca de 14 profissionais a que se juntam agora mais 15. A sessão de boas-vindas e assinatura dos contratos realizou-se no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, onde os 28 homens e uma mulher, agora ao serviço, se apresentaram. Em termos operacionais, as duas brigadas de sapadores serão divididas por 4 bases instaladas em Abrantes, Mação, Cardicos, também no concelho de Mação, e Tomar. O centro operacional e de manutenção fica localizado em Abrantes, em concreto no polo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Quanto às funções a desempenhar pelas brigadas, elas têm a ver com a instalação e manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, consolidação e pós-fogo, bem como nas ações de estabilização de emergência. Também civicultura de caráter geral, civicultura preventiva no âmbito dos incêndios florestais, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, motomanuais, mecânicas ou pelo uso do fogo controlado, entre outras. Ainda manutenção e proteção de povoamentos florestais no âmbito da gestão florestal e do controle de agentes bióticos nocivos, manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e apoio à gestão florestal e sensibilização das populações para as normas de conduta em matéria de proteção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das florestas e da fitossanidade. Há ainda a vigilância armada, ações de primeira intervenção em incêndios florestais e apoio a operações de rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo no âmbito da proteção civil.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O caso foi tornado público pelo próprio, através da sua página na rede social Facebook. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, foi ameaçado de morte através de um bilhete que alguém deixou no seu carro. Aconteceu neste domingo, por ocasião da presença do autarca na localidade de Queixo Perra, numa iniciativa realizada pela Associação Local. Vasco Estrela lamentou o sucedido e fez questão de referir que apresentou queixa às autoridades, assegurando que irá manter a sua atitude e postura, independentemente das ameaças e ofensas. São dezenas as mensagens de apoio ao Presidente da Câmara de Mação, que ainda fez questão de agradecer a forma como sempre foi tratado em Queixo Perra, pelo que, por isso, está mesmo em causa um caso isolado.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de Orém, de 72 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática do crime de violência doméstica e posse ilegal de arma. No âmbito de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com a vítima, uma mulher, também com 72 anos, na via pública, perto da sua residência, a dizer que tinha sido agredida e ameaçada com uma arma de fogo, neste caso, pelo seu marido. No seguimento das diligências, os militares deslocaram-se ao domicílio do casal, tendo apreendido uma pistola de calibre 6.35 por falta de licença de uso e porte de arma, bem como duas katanas. O suspeito foi detido e presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo sido sujeito à medida de coação e de proibição de aproximação da vítima, controlado através de dispositivo de localização, isto é, uma pulseira eletrónica. Está definida como uma das grandes prioridades do município de Tomar para o próximo ano, no âmbito do Plano e Orçamento de 2020, o reforço da oferta da habitação social, habitação para arrendamento e alojamento para estudantes. Esta prioridade pretende assim responder àquelas que são hoje as grandes lacunas verificadas no concelho no setor da habitação, áreas por norma pouco atrativas para o investimento privado e com o mercado da venda e do arrendamento inflacionado, encontrar hoje em dia habitação ou alojamento acessível tem-se revelado cada vez mais difícil. O município procura assim responder em várias frentes ao problema, programando neste orçamento investimentos de vários milhões de euros que terão mais pressão em 2021, como refere a Presidente Anabela Freitas.
Como sabem, nos últimos anos temos apostado muito na habitação social e, sim senhora, precisamos de habitação social e é um trabalho que nunca estará concluído enquanto tivermos com cidadãos nossos que não vivam em habitação condigna. Trata-se efetivamente do primeiro direito da nossa Constituição. Mas aquilo que também faz falta no nosso concelho é habitação a custos controlados, renda controlada, bem como mais uma residência para estudantes. E está previsto precisamente neste objetivo, construir, sendo que o grosso em matéria de verbas irá cair no orçamento de 2021, mas está aqui já se iniciaram conversações para a construção de um conjunto de blocos de habitação a custos controlados, bem como a construção de uma nova residência, que será gerida depois pelo Instituto Politécnico, é óbvio, para pelo menos mais 100 estudantes. Porque, efetivamente, o mercado de arrendamento, como sabem, em Tomar, é um mercado muito fechado e os estudantes têm alguma dificuldade, aliás, a exemplo do que existe no resto do país, têm dificuldade em arrendar habitações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai aumentar o imposto municipal sobre imóveis em cerca de 30% para os imóveis urbanos que estejam em estado de degradação. A medida é igual para as estruturas rústicas que fiquem situadas em áreas florestais. A ideia passa por obrigar os proprietários a não deixar cair em abandono aquilo que lhes pertence. Quanto ao EMI, na sua globalidade, refira-se que está em causa a manutenção da taxa 0,35%, com minoração de 20 euros para famílias com dependente, 40 para famílias com dois dependentes e 70 euros para agregados com três ou mais dependentes. Referência para as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que falou na questão da majoração para os incompridores.
E, portanto, a nossa proposta é manter exatamente a mesma taxa, 0,35, com a majoração para casais, para agregados familiares com dependentes. No entanto, nós vamos ter de efetuar uma Assembleia Municipal Extraordinária em dezembro por causa da matéria da descentralização de competências para as freguesias. Estamos a estudar e traremos a essa Assembleia, vamos aplicar aquilo que está no Código do IMI. Vamos propor a aplicação da majoração até 30%, e portanto a percentagem estamos a avaliar para casas, para edifícios, prédios urbanos degradados, bem como para prédios rústicos que fiquem em áreas florestais. Recordo que nós apresentámos em quase todas as freguesias áreas de reabilitação urbana e, portanto, os munícipes têm um conjunto de incentivos fiscais para poder reabilitar e, por outro lado, a questão da majoração em prédios rústicos que servem como receita das juntas de freguesia, em terrenos abandonados, pensamos nós que vem obrigar ainda mais os proprietários a limparem os seus terrenos.
A atual direção dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere vai continuar em funções até 31 de dezembro, mas na forma de uma comissão formada pelos elementos da Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e também alguns sócios. Foi este o desfecho da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no último domingo, Assembleia para a qual não se apresentou nenhuma lista a sufrágio. Luís Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, apresentou a proposta que seria aprovada por maioria dos presentes e que não é mais do que um compasso de espera que tem por objetivo encontrar outros sócios dispostos a formar uma ou mais listas que serão apresentadas a votos numa próxima Assembleia em data ainda a marcar. Esta é uma situação que se tem repetido nos últimos anos, face à dificuldade em encontrar quem queira integrar os órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A União de Freguesias de Areias e Pias, de Ferreira do Zêzere, abriu o concurso para um posto de trabalho de assistente operacional, neste caso para o desempenho de funções de cantoneiro de arruamentos. O procedimento já foi publicado em Diário da República. Os interessados podem concorrer até 12 de dezembro, ou seja, num período de 10 dias úteis após a publicação no Diário da República. Quanto à caracterização do posto de trabalho, conforme o mapa pessoal do ano de 2019, é descrito que está em causa a vigilância, conservação e limpeza dos cemitérios, sinais de sinalização e vias de comunicação, execução de pequenas reparações e desimpedimento de acessos, limpeza de valetas, compor boermas, desobstruir aquedutos e sistemas de drenagem de águas pluviais, compor pavimentos, efetuando reparações de calçamento ou com massas bituminosas, entre outras funções.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Entroncamento iniciou o reforço da rede de ecopontos que serve o concelho. Com este investimento, a população irá beneficiar de um aumento na capacidade de contentorização de fluxos de recolha seletiva correspondente a 74 ecopontos. A colocação destes equipamentos está a cargo da Resitejo, Associação de Gestão de Lixos do Médio Tejo, sistema de gestão de resíduos no qual o concelho do Entroncamento se encontra integrado. Logo no início da instalação dos novos equipamentos foram identificadas algumas anomalias pelo município, que diligenciou de imediato junto à Resitejo que procedesse à recolocação adequada à manutenção das condições de transitibilidade na via pública, conforme estabelecido previamente. Prevê-se que as operações de recolocação iniciadas na passada semana estejam concluídas durante a presente semana e que a totalidade dos 74 novos ecopontos esteja ao serviço da população até a final desta primeira semana de dezembro. A georreferenciação dos locais de implementação foi fruto de um estudo elaborado pela entidade gestora, Resitejo, aperfeiçoado pelos serviços do município, com foco na comodidade dos habitantes, otimizando a distribuição de ecopontos em função das densidades populacionais e garantindo que a generalidade dos habitantes tem acesso a um ecoponto a menos de 200 metros da sua habitação. Com a instalação dos novos equipamentos, os municípios do Entroncamento vão poder contar com uma rede de cerca de 212 ecopontos, o que se traduz numa média de um ecoponto por cada 100 habitantes, o mais elevado do conjunto dos municípios que integram a Resitejo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está lançada mais uma edição da Árvore Solidária, a Casa Vera Guimarães, na rua Serpa Pinto, está a ser palco para a exposição de um conjunto de trabalhos com o Natal com pano de fundo elaborados pela comunidade escolar, ou seja, desde alunos, professores e encarregados de educação, sendo que esta iniciativa tem uma missão de auxílio a quem mais necessita. Os referidos artigos poderão ser adquiridos pelo preço mínimo de 1 euro, sendo que o valor obtido será distribuído por associações de cariz social, casos da Acrescer, da APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Realça ainda para a participação do comércio local, sendo que cada escola da cidade se une a determinado estabelecimento, sempre com a causa solidária em mente. Na inauguração da Árvore Solidária, Augusto Barros, o presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, quis destacar a iniciativa como importante para ajudar quem mais necessita.
É mais um passo, mais um marco que se dá. Vamos tentando melhorar ano a ano. Ano passado começámos com esta Árvore Solidária, que foi mais uma a juntar-se às Árvores Solidárias que estão espalhadas pelos estabelecimentos comerciais e que fazem parte, no fundo, do mesmo fim, o mesmo meio, que é a angariação de fundos para que depois possamos entregar estas ditas associações e instituições que a Bárbara acabou de falar. Sabemos que nos dias que passam não é fácil, mas nós somos teimosos e vamos continuando sempre a insistir. Como insistimos, temos sempre a base do orgulho no final de merecer a pena. E como tem merecido a pena, vamos continuar e estou convencido que isto não é para parar, é mesmo para avançar. As técnicas vão avançando no terreno, elas muitas vezes vão se revezando umas às outras por outros problemas que vão acontecendo na vida de cada uma, mas o problema é que estamos cá a trabalhar com os conhecimentos que vamos tendo, com a experiência, e a base está é que estamos aqui hoje a inaugurar mais uma etapa da Árvore Solidária, e restante das outras que a Bárbara já falou. Fico obrigado mais uma vez. A Junta de Freguesia, a sua área de solidariedade, da área social, está no terreno, e é uma das apostas que nós fizemos quando tomámos posse, foi termos a atenção da parte social, que é fundamental na nossa cidade. Hoje continuamos a ter problemas graves. Cada vez nós pensávamos que de facto estava erradicada em parte a parte social, um bocadinho mais desafogada, mas não está. E como não está, obriga-nos nós a trabalhar, obriga-nos nós cada vez mais a interferir e a dar-nos as mãos e trabalharmos em prol destas causas.
No âmbito da quadra natalícia e com o intuito de enaltecer a fé e a religiosidade que caracterizam o concelho de Sardual, o Centro Cultural Gil Vicente terá patente de 6 a 11 de janeiro de 2020 a exposição Presépios do Mundo, imaginário sul-americano. A mostra integra presépios da coleção Rui Sequeira, pertencentes à Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, que dão a conhecer diferentes representações populares e etnográficas da natividade em diversos países do continente sul-americano. A inauguração da exposição decorre no dia 6 de dezembro, sendo antecedida por uma visita às capelas da vila, ornamentadas com presépios. O ponto de encontro está marcado para a entrada do município, pelas 17 horas de referir, que a 6 de dezembro e a 5 de janeiro de 2020, as capelas e igrejas do Conselho de Sardual vão estar adornadas com presépios elaborados pelos sardualenses. Os templos estão abertos ao público entre as 14 e as 17 horas, sendo que na vila podem ser visitados todos os dias e nas várias localidades do Conselho apenas aos fins de semana. No dia 21 de dezembro, o município irá disponibilizar transporte para visita às capelas e igrejas fora da vila, com partida do Centro Cultural Gil Vicente pelas 14h30.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nação promove pelo terceiro ano consecutivo a Feira do Livro Especial de Natal entre os dias 9 e 30 de dezembro. Organizado pelo município de Nação, através da Biblioteca Municipal, os grandes objetivos desta feira, a par da Feira do Livro realizada no verão, são o de dinamizar e promover a leitura junto do público de todas as idades, apostando no livro também como prenda ideal nesta época de Natal. Nesta Feira do Livro de Natal, além de uma grande oferta de géneros e editoras, estarão também para venda livros de autores do Conselho de Nação. A Feira do Livro decorre na Biblioteca Municipal, no Centro Cultural Elvino Pereira, e assume-se como mais um espaço incontornável em Nação para fazer compras de Natal.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Estrada Nacional 2, que atravessa parte considerável do Conselho da Sertã, conquistou o Prémio Nacional de Turismo na categoria de Projeto Público. A distinção foi concedida no passado dia 28 de novembro, no Estoril, altura em que também decorreu a entrega destes prémios, promovidos então pelo Jornal Expresso e pelo BPI. A Câmara Municipal da Sertã, que esteve na gênese da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 e que desde a primeira hora tem pugnado pela valorização deste importante atrativo turístico, marcou também presença na cerimónia que aconteceu na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Estoril. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.